Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito cheio do Espírito hoje para dizer para os irmãos que a maior notícia que nós poderíamos receber foi entregue há 2000 anos atrás na cruz. A maior notícia que a humanidade podia ter recebido foi: está consumado. Do grego, tetelestai. Tetelestai, que significa está consumado. Tetelestai significa tudo está pago, tudo está consumado. O preço foi pago na cruz do Calvário e agora, olha para mim, nós somos livres. Nós somos livres da condenação do inferno, somos livres do pecado, somos livres do mal, somos livres das enfermidades. Mas pastor, eu tenho enfrentado enfermidade. É por breve período de tempo, sabe por quê? Porque nada se compara à glória que há de ser revelada em nós no futuro. Tetelestai, está tudo consumado. E nessa noite eu quero tratar sobre este tema, baseado em João capítulo 19, versículo 30. Nos últimos momentos da vida de Jesus. E essas são as penúltimas palavras que ele fala antes de entregar o seu espírito. João capítulo 19, versículo 30 diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai. Está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. E sabe, quando nós ouvimos essa palavra, quando nós ouvimos está consumado, muitas vezes ela é empregada de maneira errada. Porque quando as pessoas pensam que está consumado, eles pensam que agora não existe mais parte alguma do homem para fazer em relação às coisas de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, se foi assim que você aprendeu, você vai ver hoje diante da palavra que não é bem assim que o Senhor escreve a história. Sabe por quê? Deus, ele conta com você para que a obra seja consumada na sua vida. Existe a parte de Deus e existe a sua parte. E eu vou te dizer uma coisa: a parte de Deus para você é impossível de fazer. E a sua parte, ele até pode fazer. Mas por que que ele quer que você faça? Para que ele entenda se você ama-o ou não ama. Para que ele perceba se você realmente está decidido a obedecê-lo ou não. Sabe, muitos pregadores, quando falam sobre isso, está consumado. Eles dizem: olha, você não precisa fazer mais nada. Não é verdade. Existe a nossa parte na história. E por que que eu decidi falar sobre tetelestai? Por que que eu decidi falar sobre está consumado? E agora trazer o significado real dessa palavra. Porque no domingo, nós ouvimos uma palavra de Páscoa sensacional. Amém? Se você não esteve domingo aqui na igreja, eu quero te convidar a acessar o canal da nossa igreja. A palavra no hebraico Páscoa significa peça. E o pastor Diego nos trouxe uma revelação vinda do céu, que ampliou o nosso entendimento, que levou o nosso entendimento para um lugar mais profundo a respeito da Páscoa. Porque nós pensávamos, Páscoa é a libertação do povo do Egito para a terra prometida, e é. Páscoa é nós celebrarmos então Jesus, que é o Cordeiro Pascual. Sim, Páscoa é tudo isso, mas Páscoa também é, acima de tudo isso, um ato de obediência, um ato de compromisso, um ato de responsabilidade do homem para com Deus. Quando nós celebramos a Páscoa, nós precisamos entender, a partir de domingo, a partir dessa palavra, que nós devemos celebrar a Páscoa todos os dias. Como? Com as nossas atitudes. Porque Páscoa é a libertação, então agora nós devemos andar em libertação. Libertação do quê, pastor? Libertação do pecado. Ou seja, Páscoa, peça, tetelestai, está consumado, são duas palavras que dizem respeito àquilo que Deus fez pelo homem. Mas agora eu quero te dizer, existe a sua parte na história. Porque Jesus, ele veio para nos dar exemplo. João capítulo 13, versículo 15, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. João capítulo 13, versículo 15, diz assim: porque eu dei um exemplo, para que como eu fiz, façai vós. também. Irmãos, Jesus viveu aqui em terra 33 anos e Jesus se afastou do pecado, Jesus se afastou do mal, Jesus curou enfermos, Jesus implantou o reino de Deus nessa terra. E por que que ele fez tudo isso? Para nos dar exemplo. Quando ele disse no Calvário, quando ele disse ali na cruz, está consumado, ele concluiu a missão que Deus deu a ele. Mas eu quero te dizer, Deus também tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim. E o nosso objetivo como filhos de Deus é nós andarmos como Jesus andou na terra. Porque, irmãos, se tem algo que Jesus não fazia era perder tempo. Aos 12 anos de idade, Jesus foi com a sua família para o templo. E quando eles foram retornar, eles perderam Jesus de vista. Por quê? Jesus ficou no templo fazendo o quê? Cuidando das coisas do Pai. Meu irmão, olha para mim, você que está aqui nesse culto, eu quero te dizer uma coisa. Jesus tem um grande chamado para a sua vida. E o chamado dele para a sua vida não para em você. Primeiro, Jesus, ele diz a todos nós, vinde a mim. E o vinde a mim é, venha vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o primeiro chamado de Jesus para a sua vida é, retira tudo aquilo que é do Egito. Sabe quando o povo estava saindo do Egito? Eles queriam carregar tudo, eles queriam levar a cebola, eles queriam levar a carne, eles queriam levar as coisas. Deus estava dizendo, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. No deserto, se precisar, eu faço o maná aparecer. No deserto, se precisar, eu faço as codorninhas aparecer para você, para você poder se alimentar, para você poder comer. No deserto, eu sou a nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Meu irmão, a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é, vinde a mim. E vinde a mim significa, transforme-se, segundo o caráter de Cristo. Isso é concluir, isso é andar para concluir a obra que Ele fez, está fazendo em nós. Como assim, pastor? Se Jesus se santificou, eu preciso me santificar. Ah, pastor, mas o senhor acabou de colocar aí, tetelestai, está consumado. É, a parte de Deus foi consumada. E a sua parte? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também. Nossa, irmãos, com esse ânimo mesmo, amém. Sede vós também santos. Qual a interpretação deste texto? Irmãos, a mais básica possível. Como algumas pessoas podem dizer que está tudo consumado e que agora o homem não precisa fazer mais nada, se na Bíblia, no Novo Testamento, nós acabamos de ler, porque ele é santo, eu tenho que ser santo. Porque ele se purificou, eu preciso me purificar. Porque ele viveu para Deus, eu preciso viver para Deus. Porque ele viveu cuidando das coisas do Pai, eu preciso viver para cuidar das coisas do Pai. Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus, calma, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você está vendo que existe uma atitude do homem? Talvez é a primeira vez que você está vindo aqui na igreja hoje. Você é um visitante, eu quero te dizer, meu irmão, olha para mim, Jesus bate a sua porta. Jesus bate na porta do seu coração. Você que está frequentando a igreja, frequentando a Mananciais, você pode pensar que você foi chamado pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Você pode pensar que você foi chamado pelo seu amigo, pela sua amiga. Você não foi chamado por alguém. Você foi chamado por um Deus que te conhece, que te viu ainda um embrião informe no ventre da sua mãe. E um dia Jesus, no seu coração, ele te chamou, filho, vem a mim. Só que agora sabe o que você tem que fazer? Se chegar a ele. Você tem que se aproximar dele. Para quê, pastor? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E o texto continua, limpai vossas mãos, vós pecadores, Irmãos, não é isso que nós temos feito aqui na igreja, nas últimas ministrações do pastor Ricardo, pregando, falando que Deus, ele... Deus e o pecado é água e óleo, não se mistura. É bíblico. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe, você já reparou que quando prega a respeito de pecado, quando prega a respeito de purificação, quando prega a respeito de santidade, quando prega a respeito da nossa responsabilidade, a respeito das coisas de Deus, o clima fica diferente dentro da igreja? Fica todo mundo assim, né? Irmãos, deveria ser o contrário. Quando o pastor vem pregando sobre essas coisas, nós deveríamos falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor só repreende o filho que ama. Se o Senhor quer limpar a minha vida, se o Senhor quer que eu pare de falar palavrão, quer que eu pare de fumar, quer que eu pare de fazer coisas erradas, quer que eu pare de fazer negócios ilícitos, quer que eu pare de fazer, é porque o Senhor tem um plano muito melhor para a minha vida. Mas sabe, o plano de Deus, ele libera para você. Executar o plano ou não é decisão sua. Assim como as pessoas naquele dia de Páscoa. Irmãos, revendo a palavra de domingo, tão detalhadamente como o pastor Diego pregou. Sabe, você vê que Deus, ele deu os detalhes daquilo que as pessoas precisavam fazer. Para quê? Para abandonar a escravidão do Egito. Detalhes. Ou seja, agora a libertação já estava decretada. Vocês serão livres se vocês fizerem assim, assim, assim e assim. Sabe por quê? Eu coloquei essa frase na pregação. A Páscoa nos fala sobre a nossa responsabilidade de obedecer, nos purificar e mortificar as obras da carne. Isso sim é Páscoa. Isso que nós aprendemos aqui no último domingo. Nós ouvimos anteriormente, olha, muito daquilo que a gente ouve também realmente faz parte de uma das verdades bíblicas. A Páscoa é tudo aquilo que você já ouviu em outros momentos na sua vida, se for bíblico. Porque se não for bíblico, ainda que um anjo do céu tenha pregado, considere anátema. É o que a Bíblia diz. Agora, se você ouviu segundo a palavra de Deus, ok, mas domingo nós tivemos uma revelação maior. Nós tivemos aqui 6 pontos no último domingo a respeito de Páscoa. E os pontos... Ixi, eu pensei que eles estavam comigo. Vocês viram que eu fui para trás com toda a convicção. Primeiro ponto, cada um tomar para si um cordeiro. O sangue navega nos umbrais das portas. Tomar para si o cordeiro é o quê, irmão? Tomar para si o cordeiro é viver, é praticar uma vida de morte. Como assim? Morrer para o ego, morrer para mim mesmo. E eu te pergunto, você está praticando a vida de morte? Irmão, eu estava vindo para a igreja agora, segunda-feira de manhã. Parece que a gente ouve a palavra no domingo, segunda de manhã Deus já dá um enviado para a gente testar a palavra. Né? Eu estou vindo para a igreja, eu tenho uma moto, é perto da minha igreja, é pertinho da minha casa. Olha a minha igreja na minha casa, está vendo como mistura as coisas? A igreja é minha casa é igreja, e é uma coisa só. E eu estou vindo ali com a minha moto, do trânsito ali, do canto, tranquilo. Sou uma pessoa responsável, amém, igreja? Amém. Irmãos, uma mulher passa do lado, com o vidro aberto, e começa a gritar na minha orelha. Eu olhei para ela e falei, mas gente, essa hora... Sabe, irmãos, eu estava tão cheio do Espírito. Porque você precisa entender uma coisa. Quando a sua carne está gritando muito, é porque ela precisa morrer. Ela precisa ser encher do Espírito. Eu estava tão cheio do Espírito que eu olhei para ela e falei, oh, Jesus, tem misericórdia dessa alma. E aí, para o azar dela, o sinal fechou. E sabe, irmãos, eu imagino que ela já pensou assim, agora eu estou enrolada. É? Irmãos, eu passei ali do lado dela. Não falei com ela, porque eu sabia que ela estava estressada. Mas eu passei no meu espírito abençoando a vida dela. Porque se ela está assim no trânsito, imagina como é que ela está em casa. Pastor, mas por que você está dando esse exemplo? Porque, irmão, domingo nós entendemos que Páscoa é morrer para o seu ego. E eu te pergunto, você está praticando na sua casa morrer para o seu ego, no seu relacionamento conjugal? Você está praticando na sua casa morrer para o seu ego, morrer para o pecado? O sangue nos umbrais das portas fala a respeito de purificação. Você tem se purificado, você tem realmente se limpado com a palavra de Deus. Você tem se limpado com a presença do Espírito Santo. Aqui o terceiro ponto, nas casas em que comerdes, e a Bíblia ali fala que eles deveriam comer o cordeiro inteiro. Ou seja, não era comer apenas uma parte, não é você vir apenas e aceitar apenas algo que o Senhor te propõe que te convém. Não, é você receber na totalidade aquilo que vem de Deus. Eu não quero ficar aqui voltando naquilo que foi pregado no último culto de domingo, mas eu quero te dizer que Deus não está apenas por você. Deus, quando você o recebe, Ele entra no seu espírito, Ele está em você e Ele quer trabalhar com você. Ele quer trabalhar com você para quê? Para cumprir a obra que Ele começou na sua vida. Sabe, irmãos, chega de gastar tempo no Egito. O último ponto da pregação é: ao comer, estais prontos para partir. Ou seja, quando eu como, eu entendo que eu tenho que estar preparado, pronto para viver aquilo que o Senhor Deus tem para a minha vida. Efésios capítulo 4, versículo 28. Quando eu desfruto da Páscoa, eu desfruto de purificação, de santidade, eu desfruto. Quando eu desfruto do Cordeiro, eu tenho atos que testificam que Jesus é o meu Senhor. E aí aquilo que eu praticava, eu já não pratico mais. Quando eu vivo a Páscoa de verdade, eu vivo numa novidade de vida. Aquilo que me agradava não me agrada mais. Eu vivo, Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade, que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Fala assim comigo: não entristeçais. Isso, com mais convicção, irmãos. Fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe por quê? Páscoa é todo dia. Páscoa é você entender que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou e passou algum período aqui em terra, mas Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu quero te dar uma boa notícia. Eu enviarei o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Então, pastor, como eu posso andar nessa novidade de vida? Meu irmão, deixa o Espírito de Deus guiar os seus passos todos os dias. Deixa o Espírito de Deus te encher aqui nessa noite. Sabe, abre o teu coração. Jesus está te chamando para uma nova vida. Não fica cogitando se você vai ficar no Egito ou não. Irmãos, o Egito não é mais o seu lugar. Sabe o que representa o Egito na Bíblia? O Egito representa o mundo. E Deus nos livrou da escravidão do mundo. Sabe, irmãos, se depender de mim, eu não passo mais nenhum dia em nenhuma área da minha vida no Egito. Amém? Porque Jesus, Ele vem me encher. Jesus, Ele está comigo. Jesus, Ele está em mim. Ele é um Deus residente. Irmãos, na nossa própria carnalidade, em nós mesmos, nós não teríamos poder de concluir a obra que Jesus está fazendo em nós. Sabe, eu estou falando sobre tetelestai. E aí, eu quero te dizer, você precisa chegar no fim da sua vida e dizer: Pai, tetelestai. Eu falei isso para Ele hoje, antes de vir para cá. Eu estava me arrumando, eu olhei para o espelho, eu falei: Senhor, eu quero dizer isso. Eu quero olhar para o resumo da minha vida e dizer: tetelestai. Eu cumpri. Eu salvei, eu preguei, eu evangelizei, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. Eu me purifiquei, eu me santifiquei, eu vivi para o Senhor, eu cumpri a sua obra. Sabe por quê? Porque o Senhor se tornou a minha Páscoa. O Senhor se tornou o meu memorial. Páscoa não se comemora só no mês de abril, no mês de março. Não, Páscoa são, nós devemos comemorar todos os dias. Porque Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz que Jesus ali é a nossa Páscoa. E 1 Pedro capítulo 1, do capítulo 1, do versículo 18 ao 19, ali nós vemos que Jesus ele cumpriu toda a lei, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida nele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos ser filhos obedientes como Jesus, amém? Olha para mim, eu não estou dizendo que você tem que ser obediente, obedecer só por obedecer. Não, irmão, pega a sua Bíblia na sua casa. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não concordo com aquilo que o pastor pregou no culto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Chega na sua casa e fala com o dono da obra. Fala, Senhor, me convence aqui se aquilo está certo ou está errado. Porque a ideia é nós sermos obedientes como Jesus e cumprir toda a lei. E quando você olha para a vida de Jesus, olha para mim agora, porque eu estava muito empolgado para chegar nessa parte da palavra. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Quando você olha para as Escrituras, quando você olha para a Bíblia, é impossível você não crer em Deus. Porque a Bíblia, ela se comprova na história. Ela se testifica pelos fatos que ocorreram. Houve agora, recentemente, um homem que fez um gráfico ligando todas as passagens bíblicas que se conectam. Irmãos, se você ver aquele gráfico, eu acho que esse gráfico tinha que ser disponibilizado para converter o incrédulo. Um livro que foi escrito com mais de 1000 anos de diferença entre os autores. Homens que não se conheceram, não tinham WhatsApp, não tinha como Moisés escrevendo o Pentateuco, mandar um WhatsApp para Paulo. Paulo, está aí? Mil anos, diversos autores, diferentes épocas, pessoas que não se conheceram, olha para mim. E falaram de um mesmo Deus, de um mesmo poder, de uma mesma ressurreição, de um mesmo Cristo. São mais de 63 mil conexões bíblicas. Sabe o que a gente devia fazer? Fazer aqui agora um telefone sem fio. Eu falar uma frase para o Paulinho, e a frase chegar lá atrás. Irmãos, a hora que a frase chegar lá atrás, pouquíssimas pessoas aqui dentro, no mesmo espaço de tempo, ela já chegaria incorreta. Mas com Jesus, não. Com Jesus, tudo se cumpre. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Olha o que está escrito aqui. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no décimo dia deste mês, que dia? Tem alguém aqui? Eu acho que tem que servir todinho na igreja todo dia, irmãos. No décimo dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, e um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Cada homem conforme o seu comer fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. Coloca aqui a última semana de Jesus. No décimo dia, o cordeiro pascual deveria ser separado, e no 14º ele seria morto. Pega isso, incrédulo. Sabe por quê? No dia 10 de Nissan, ou Abib, no dia 10, Jesus está entrando em Jerusalém com o seu jumentinho. Ele está anunciando ali: eu sou o cordeiro que vou ser morto por vocês. Que será morto por vocês. No dia 10 de Nissan, ele entra como? Mateus capítulo 21, versículo 15. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. Mas agora abre a sua Bíblia comigo em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E olha o que está escrito aqui: regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, e ele é justo e tem a salvação, humilde e montado sobre um jumento. Irmão, Jesus entra naquela cidade, cumprindo aquilo que ele tinha dito que ele ia cumprir, fazendo aquilo que ele tinha dito que ia fazer. Lucas capítulo 10, 19, versículo 42, diz que ele entra em Jerusalém, e quando ele está entrando em Jerusalém, as pessoas estão ovacionando ele, como se ele fosse apenas um revolucionário daquela época. Não, ele estava ali para se entregar como um cordeiro no nosso lugar. E Jesus, olhando aquelas pessoas sem entender o que estava acontecendo, ele diz: ah, Israel, se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesses, entendesse as coisas que pertencem à tua paz, mas agora está encoberto nos teus olhos. Sabe o que esse texto diz em outras versões? Diz assim, que nós não devemos menosprezar o tempo da nossa visitação. Porque Jesus disse assim: ah, Jerusalém, se vocês tivessem aproveitado o tempo da minha visitação. Irmão, Jesus bate a porta da sua vida. O mesmo Jesus que entrou no dia 10 de Nissan, um dia escolheu para entrar na sua casa, na sua vida. Não foi aleatoriamente, porque Jesus, ele vem cumprir toda a escritura. Jesus entra no dia 10. No dia 14, ele fala para os discípulos: preparem a ceia, vamos celebrar a Páscoa. E naquele dia, no dia 14, você fala: pastor, mas ele morreu aqui no dia 15 da crucificação. Não, porque o dia começava às 18 horas, então Jesus foi preso aqui. Jesus foi levado a julgamento. Nessa madrugada ele passou sendo escarnecido, sendo humilhado, açoitado, sendo ferido por nós. 6 horas da manhã, ele estava lá com Herodes, sendo julgado, e Herodes dizendo para ele: olha, se você soubesse quem eu sou, eu posso te libertar. Ele vira para Herodes e fala: Herodes, você não sabe quem eu sou, porque se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu posso agora solicitar milícias de anjos, e eles viriam aqui me livrar. Sabe por quê? Jesus queria dizer: Pai, tetelestai. Jesus podia solicitar os anjos ali para livrá-lo. Por que que ele não fez? Porque ele queria cumprir a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: vamos parar de fugir da vontade de Deus para nós, porque a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Jesus cumpre toda a Bíblia. Olha o paralelo entre a Páscoa e Jesus. Jesus morre no dia em que o cordeiro da Páscoa era morto. O esopo, que era a planta que foi usada lá no Êxodo capítulo 12, foi a mesma planta que molharam com o vinagre para colocar na boca de Jesus, tentando aliviar de Jesus a dor que ele estava sentindo no Calvário. Não poderia quebrar os ossos do cordeiro, e vocês viram o pastor Diego falando sobre isso domingo, que naquele momento, quando foram verificar se Jesus estava vivo, quebraram o joelho. Mas quando foram quebrar os joelhos de Jesus, já não havia vida nele, porque nenhum osso poderia ser quebrado do sacrifício. Explique, incrédulo. Jesus morre como o cordeiro perfeito. Do Egito chamei o meu filho quando ele era pequeno. A mãe dele aleatoriamente teve que fugir para onde? Para o Egito. Para quê? Para depois ter que retornar de lá, para a profecia se cumprir. A morte dos primogênitos, a provação de Jesus durou 40 dias no deserto, 40 anos o povo de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é nossa Páscoa. Escravos do pecado libertos para Deus. Israel e as nações entrando na aliança com Deus. Agora, esse daqui. Os santos cantarão a canção de Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você que é cristão. Se você não canta no louvor, começa a praticar. Porque vai chegar o dia que você vai ter que cantar. E nesse dia não vai ser a sua escolha, não. Então é melhor começar a fazer de bom grado agora. Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu não sei porque eu estou com alguma coisa com os incrédulos hoje. Hoje é para o incrédulo crer. Mas eu vou ler agora um texto no Antigo Testamento, um texto no meio da Bíblia e um texto no fim da Bíblia. Êxodo capítulo 15 diz: então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente. Sabe, irmão, eu acho que quando retirar os crentes da terra, a terra vai ficar mais silenciosa, né? Porque crente que não faz barulho, ele está com defeito de fabricação, irmão. Sabe por quê? Não tem como conter o que Jesus fez por nós. Olha para mim, Jesus, ele não fez algo subjetivo por você. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu pela sua família. Jesus se entregou para que você tivesse vida. Quando eu estava aqui para subir nesse altar, que eu comecei a olhar os louvores, eu comecei a cantar, eu falei assim: Senhor, eu tenho que subir ali em cima, eu tenho que dar o máximo de mim. Sabe por quê? Porque o Senhor, tetelestai, o Senhor consumiu toda a obra, o Senhor fez com que tudo fosse consumado. Sabe, eu preciso cantar com todo o coração, eu preciso celebrar. Imagina como é que foi o cântico de Moisés. Imagina aqueles milhares e milhões de pessoas celebrando, tendo sido livres do Egito. Eles cantaram. Agora, olha para mim. Jesus, em 3 anos e meio de ministério. Meu Deus. Jesus, em 3 anos e meio de ministério, ele ocupou todo o tempo dele pregando. Mas no dia da Páscoa, na noite que ele foi traído, Mateus capítulo 26, versículo 30. Mateus capítulo 26, versículo 30. Sabe o que diz ali? Que Jesus, depois de ter ceado, cantou um hino. Você fala assim: pastor, o que que tem de mais nisso? O que que tem de mais? E se eu te dissesse que hoje era o último dia da sua vida? E em nome de Jesus não vai ser, amém? Amém. Mas no caso de Jesus era. Aqueles momentos ali com os discípulos eram os últimos momentos que eles estavam se vendo. Será que você pode, quando entrar na igreja, cantar ao Senhor? Porque Jesus, naquela noite em que ele foi traído, e ele sabia, daqui a algumas horas, pegarão açoites e rasgarão a minha carne. Daqui a algumas horas, cuspirão no meu rosto. Daqui a algumas horas, vão colocar um manto vermelho em mim, uma coroa de espinhos venenosos, e vão zombar de mim, e vão zombar de quem eu sou. Mas Jesus, naquela noite, sabe o que ele decide fazer? Cantar. Ele canta. Detalhe, é o único momento bíblico onde a Bíblia nos mostra que Jesus cantou. Agora, abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 15. E agora é para glorificar de pé, irmão. Agora é para essa igreja flutuar. Apocalipse capítulo 15. Ora, veja comigo. No Êxodo, no dia de Páscoa, eles cantaram o cântico de Moisés. Na Páscoa, Jesus cantou. Agora, Apocalipse capítulo 15, versículo 3. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro. A canção do Moisés e a canção do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, tu Rei das Nações. Quem não temerá o Senhor, ó Senhor, e quem não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. Irmão, se prepara para cantar nesse dia. Aquece a tua voz. Sabe por quê? O Êxodo se cumpriu e eles cantaram depois de sair do Egito. O Novo Testamento se cumpriu e Jesus cantou quando estava na ceia. E a palavra de Deus vai se cumprir em Apocalipse, quando nós, redimidos pelo Senhor, cantaremos subindo ao céu em glória. E tomara que nesse dia nós estejamos dizendo: Deus, tetelestai. Sabe por que essa palavra era empregada? Eu quero terminar com isso. Ela é empregada na Bíblia, no grego, em três circunstâncias. Tetelestai é empregada em primeiro lugar quando um pai dá uma missão para o filho e o filho termina a missão. O filho chega para o pai e fala: pai, tetelestai, eu terminei. Para de gastar tempo com aquilo que não é Jesus. Você precisa chegar para o pai no fim da sua vida. Eu quero chegar para o pai no fim da vida e falar: pai, tetelestai, eu cumpri. Segundo momento em que essa palavra é usada na Bíblia, quando existe uma dívida para ser quitada. E quando a dívida era quitada, eles tinham um carimbo. E quando aquilo era carimbado, lá estava escrito: tetelestai, acabou a dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Só nota, nós não temos mais tempo para ler. E o terceiro momento onde essa palavra era utilizada pelos romanos, quando eles enfrentavam guerras e batalhas, e eles venciam as batalhas, eles diziam uns aos outros: tetelestai, nós vencemos a guerra. Sabe qual é o nosso objetivo, irmãos? É chegar no fim das nossas vidas e poder dizer como Paulo disse: Senhor, eu combati o bom combate, guardei a fé. Senhor, Pai, tetelestai, enquanto eu estive aqui, eu vivi para o Senhor, eu me entreguei para o Senhor, Eu não fiquei com um pé no Egito e um pé na Canaã, não. Senhor, enquanto eu estive aqui, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor propôs na minha vida. Eu oro para que essa seja a nossa realidade em nome de Jesus. Eu oro para que nós cumpramos o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus para que aqueles que muitas vezes se sentem escravos de Faraó, pensando que não podem ser livres de determinados pecados ou situações da sua vida, para que você receba hoje aqui força no seu espírito. E eu declaro, você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo ressuscitou e Ele nos fortalece para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém. Amém. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, quantas vezes nós somos tão pequenos, Senhor, reclamando de coisas que passam, que vão, que se acabam. Senhor, quantas vezes nós nos esquecemos do propósito, do plano pelo qual nós estamos aqui agora, Senhor. Jesus, o Senhor veio para nos dar exemplo, para nos mostrar como nós deveríamos viver, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, faz de nós, da tua igreja, uma igreja prevalecente na terra, Senhor. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que nós possamos, Senhor, no fim de tudo, poder dizer como Jesus disse, tetelestai. Senhor, sabemos que a obra que o Senhor fez, só o Senhor poderia fazer, nenhum homem poderia fazer, ninguém pôde fazer aquilo que o Senhor fez por nós. E por isso aqui nessa noite, Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Jesus, obrigado, porque tudo está consumado. O Senhor abriu o caminho para Deus e nós podemos ter acesso a Ele. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor consumou a obra que foi destinada ao Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, nos fortalece, enche os nossos espíritos, enche o nosso espírito, para que possamos também cumprir todas as promessas que o Senhor tem para nós. Senhor, que possamos andar aqui em terra como o Senhor andou, em pureza, em santidade, em consagração. Senhor, que nós andemos aqui nos expressando como Jesus se expressou. Pai, que nós possamos fazer jus ao nome cristãos, pequenos cristos. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que essa revelação entre agora no coração de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, eu declaro, Senhor, que será uma semana única e diferente para nós, onde nós vamos entender, Senhor, que a Páscoa é um memorial que foi eternizado pelo Senhor, para que possamos todos os dias nos lembrar do Senhor e viver como o Senhor viveu nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém.